Olá, bom dia.
Olá, tudo bem? Bom dia.
Para começar já, é aqui que a magia da sustentabilidade acontece?
É aqui que começa, sim, é em casa.
É em casa? E o trabalho é todo em casa ou como é que funciona?
Eu trabalho em casa, sempre a partir de casa, claro que às vezes tenho de sair, mas quase tudo o que faço é aqui.
Tem uma filha, mesmo aqui é muito mais fácil gerir o trabalho junto com a maternidade.
É sim, concentrar tudo no mesmo sítio tem as suas vantagens, não é? Porque há muita coisa que eu escuso andar a transportar de um lado para o outro, portanto, sim, ter aqui a minha filha às vezes desajuda, não é? Como qualquer pai que tenha filhos em casa sabe que trabalhar é um bocadinho difícil com eles, mas ajuda a ter tudo concentrado no mesmo espaço, claro.
Acabamos aqui de chegar à sala cozinha. Temos aqui a Chiara, da arquitetura à moda até gestão, marketing digital. Fez um bocadinho de tudo, até uma farmacêutica. Como é que se passa por tudo isto e se chega ao mote da sustentabilidade, com um blog, inclusive, é o do zero, e com uma das páginas de Instagram mais vistas sobre este tema da sustentabilidade em Portugal?
Então, eu acho que tudo o que eu fui fazendo ao longo da minha vida foi preparando também o caminho da sustentabilidade. Eu fui escoteira, os meus pais faziam reciclagem em casa, tinham uma horta, os meus avós têm uma terra, portanto, uma terra, um bocadinho, um pedaço de terra onde cultivam coisas, e também tudo na minha vida foi caminhando um bocadinho a sentido. E depois conheci o meu marido, que me puxou um bocadinho para o movimento Zero Waste. Ele era um curioso sobre o tema, ele levou-me a uma conferência da Bea Johnson e de repente eu fiquei obcecada com aquilo. E por isso eu trabalhei em moda e numa farmacêutica e vi ao backstage destas indústrias que são nem sempre as mais interessantes a nível ambiental. Tive a sorte na farmacêutica estar numa empresa altamente responsável a nível ambiental e social e percebi o verdadeiro impacto que as marcas podem ter também de maneira positiva no mundo e comecei a querer investigar mais sobre sustentabilidade e perceber como é que eu também podia ajudar a melhorar o mundo um bocadinho. Não sei se tenho a página mais lida em Portugal sobre sustentabilidade, mas sei que há pessoas que ouvem e que ajudam também, ajudam a mim, ajudam a elas a melhorar um bocadinho a nossa pegada.
Se olharmos aqui para aquilo que temos à nossa frente, o que é que relevava de tudo o que aqui está?
Acho que há um bocadinho de muita coisa. Acho que há muita poupança de água, muita poupança de energia. Nós temos LEDs, temos um garrafão de água que utilizamos para a água de encher o banho. Nem sempre conseguimos aproveitar porque temos uma casa com muitas escadas, mas sempre que possível conseguimos. Temos uma sanita que faz reaproveitamento das águas de lavar as mãos, eletrodomésticos eficientes, obviamente. E depois fazemos um bocadinho o nosso dever, mais ou menos, de apoiar as marcas nacionais mais pequenas. A mesa que temos aqui na sala é do Barracão, que fez esta mesa com restos de madeiras que não tinham dimensão suficiente para serem utilizadas para tábuas de mesa, portanto é um reaproveitamento de restos de madeira e parece uma obra de arte ainda por cima, portanto temos o combate ao desperdício alimentar, portanto eu guardo cascas de banana, cascas de ovos para depois fazer, no caso os ovos trituro e ponho na horta, que também tenho uma horta aqui, isso também é importante, e nas cascas de banana depois aproveita-se para cozinhar também, fazer bolos.
A sustentabilidade está hoje no centro das atenções, mas há muitas pessoas a trabalhar o tema. Como é que se marca a diferença?
Eu acho que é mais do que querer fazer mais ou diferente dos outros, nós temos de perceber que se estamos a contribuir. E quem quer contribuir, contribui mesmo que faça igual aos outros. Ou seja, mesmo que eu pudesse ter uma página e alguém ter uma página muito parecida com a minha, nós temos formas de comunicar diferentes e por isso vamos sempre chegar a pessoas diferentes. E a diferença, entre aspas, diferença neste caso, porque não vejo diferença como algo necessariamente bom ou mau, mas a diferença marca-se a partir do momento em que nós conseguimos ajudar alguém e a partir do momento em que conseguimos fazer com que as nossas boas práticas sejam replicadas por outras pessoas. Por isso é ajudar as pessoas, é estar perto de quem nos está a ouvir, porque há muitas dúvidas, muita gente tem muitas dúvidas sobre sustentabilidade.
Fundamental responder a estas pessoas que estão diariamente a acompanhar o trabalho no Instagram, por exemplo, e no blog?
É, muitas vezes eu recebo muitas, muitas mensagens, estamos a falar de 200 a 300 por dia e é muito difícil para mim responder a todas e já falei com muitas pessoas que me disseram, mas arranja um assistente para responder as mensagens. Eu pensava, não, mas tem que ser eu a responder às mensagens, porque as pessoas querem, precisam de respostas que eu lhes consigo dar e que nem toda a gente consegue dar, não é? E que se eu consigo é um bocadinho o meu dever de lhes responder, até porque elas acompanham o meu trabalho.
Podemos subir mais um piso?
Podemos.
No caminho começam a aparecer cada vez mais produtos sustentáveis, há cada vez mais marcas. Mas é preciso ter atenção, ser persistente até, para saber se as coisas são mesmo boas para o planeta. E a Catarina dá muitas informações factuais. Como é que é feito este processo?
Então, eu gosto muito de estudar, muito. Sou um bocadinho um rato de biblioteca E isso ajuda-me muito a conseguir ir buscar algumas fontes fidedignas. O facto de ter feito... Eu não acho que licenciaturas e mestrados sejam necessariamente sinónimo de qualidade de trabalho, mas o facto de eu ter feito 2 mestrados ensinou-me, pelo menos, a fazer pesquisa para 2 teses. E isso deu-me um espírito de trabalho, uma capacidade de trabalho bastante, bastante aprofundada. E eram faculdades sérias, que exigiam critérios muito rigorosos de investigação, e isso também me ajudou a ser muito rigorosa eu própria. E o meu pai também é professor de uma faculdade, e acho que me foram passados um bocadinho esses ensinamentos de se é para comunicar e se é para associar-se o teu nome a alguma coisa, tem de ser algo que a ti te deixa orgulhosa. E a mim deixa-me orgulhosa, trabalho bem feito, com rigor, rigor científico, e por isso trabalho muito, muito, muitas horas, muito mais do que parece, para se escrever um post, com muitas horas de investigação.
Estamos aqui no quarto da graça. Como é que é adotar este estilo de vida sustentável quando nasce uma criança?
É um desafio, porque de repente as hormonas da maternidade fazem com que pareça que tudo é essencial, e os pais de primeira viagem sentem muito isto. Eu fui mãe de primeira viagem, que parece tudo imprescindível, e de repente dizem-nos um termómetro de ar, um termómetro de banho, um termómetro de ouvido, e nós pensamos, será que eles precisam de tudo isto? Será que vão morrer se não tiverem nada disto? E então eu fui um bocadinho relapsa, vá. Há quem me acuse de tratar a Graça como se fosse a minha terceira filha, porque sou muito descontraída, e basicamente eu pensei, o que é essencial e o que é efetivamente marketing? Eu não preciso de um termómetro para medir a água do banho da Graça. Eu ponho a mão, vejo se está quente. Se estiver muito quente, eu não a ponho lá dentro. Se estiver muito frio, pronto, ajusto. E depois foi começar a ser muito consciente, que é tudo o que puder comprar em segunda mão, compro. O berço dela foi comprado em segunda mão. Toda a roupa dela foi comprada em segunda mão, aliás, o armário dela, neste momento, que é bastante mais, mais pequeno do que o armário da maior parte das pessoas. Eu tenho aqui a roupa dela desde os 6 meses até aos... Há aqui a roupa que é até aos 4 anos, isto cabe tudo numa porta de armário, e é toda em segunda mão, não há exceções. Há 2 outras exceções que foram roupa que a família ofereceu e que, pronto, a pessoa não...
Já agora, como é que funciona essa parte da família? Como é que se controlam a família e os amigos?
Eu sou muito ditadora. Sempre fui assim muito, muito firme nas minhas convicções, e eu acho que todos respeitam muito estas decisões. Geralmente o que acontece assim que sai mais fora são algumas pessoas que não conhecem tão bem ou que não estão tão à vontade para oferecer coisas em segunda mão. Hoje em dia a minha mãe e a minha sogra só compram coisas em segunda mão para a Graça. Não é difícil, e mesmo os nossos amigos mais próximos vão-me aqui do Kid e vêm, olha, encontrei aqui uma coisa para a Graça em segunda mão, achei tão giro. Portanto, eles também vão muito connosco nesta viagem e percebem que é tudo muito mais simples, mesmo as fraldas reutilizáveis. Hoje em dia a minha sogra diz-me, eu não percebo porque é que não usa toda a gente, porque isto é igual às outras. E portanto eu acho que mostrar que as coisas são simples e descomplicar um bocadinho, não é? Não afastar as pessoas, descomplicar.
É um processo em que tem de se envolver todas as pessoas que estão à volta.
É, exatamente isso. Temos de envolver e não ser muito fundamentalistas na nossa abordagem.
Já agora temos aqui o quarto mesmo em frente, e foi uma pessoa muito ligada à moda. Como é que agora está a preparar um armário cápsula?
Então, eu trabalhei muitos anos na indústria da moda e sempre gostei muito de moda, e agora o que fiz foi perceber que há muita roupa que eu tenho que não está a ser usada. Grande parte do impacto da moda está na produção, mas a grande maioria está na manutenção que fazemos das peças de roupa. Uma peça de roupa que não está a ser utilizada são recursos que estão a ser desperdiçados. Por isso, por muito que eu adore as peças, olho para elas e acho lindas, se eu não as uso, eu vou passá-las a alguém. E portanto é um bocadinho este desprendimento que eu tenho que fazer de é ótimo, é lindo, adorei, teve um momento na minha vida. Eu não quero que isto seja a causar problemas ambientais, o que é que seja usado, por isso vou passar para outra pessoa que goste tanto como eu dessa peça.
As falhas fazem parte, como a Catarina diz muitas vezes no blog, mas o que conta é tentar e fazer cada vez melhor. E é por isso que estamos aqui hoje. Obrigada.
Obrigada eu.
A indústria da moda é uma das mais poluentes e, por isso, há cada vez mais pessoas à procura de um armário sustentável. Mas como se consegue aliar o gosto pela moda a um estilo de vida amigo do ambiente? O segredo, dizem os que já se converteram a esta tendência, é comprar roupa em segunda mão e preferir peças de qualidade que durem mais tempo. Em Portugal, a Fashion Revolution faz esse trabalho de promoção da moda sustentável. As impulsionadoras do projeto estiveram no Verdes Hábitos em janeiro de 2020. Pode ouvir o episódio completo nas plataformas de podcast ou em tsf.pt.